O apóstolo Paulo fala de uma condição que ele queria cumprir, ou de uma situação que ele estava almejando alcançar. E ele, logo depois disto, de falar dessa atitude que ele ia tentar adquirir, ele diz o motivo: para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O que será isto que Paulo fala que o resultado seria o poder de Cristo repousando sobre ele? É algo muito bonito, muito sublime de se pensar, especialmente o verbo aqui traduzido por repouse, ele é da mesma raiz, parece com o sentido de tabernáculo, ou a portuguesa tabernaculizar, ou seja, habitar entre. Esse verbo foi usado para Cristo, que ele habitou entre nós, ele esteve entre nós, puxando lá do tabernáculo do deserto, que Deus habitava com o povo. Então, é um verbo muito bonito. E Paulo usa aqui: para que sobre mim esteja o poder de Cristo, habite e me cubra com esse poder. O assunto aqui não é a habitação do Espírito Santo no crente. Pelo que ele coloca aqui, é uma condição que Cristo daria, uma condição especial, ou vamos dizer, um presente, algo mais que ele daria como uma bênção, ou a transmissão de um poder sobre ele que traria um excelente resultado, alguma coisa assim. Dá a ideia que é algo que vem diretamente como fruto disso que Paulo estava querendo fazer para poder ter isso. E o que era isso? Talvez orar, eu quero orar mais, quero me entregar mais às orações, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Será que ele estava falando, eu quero amar mais as pessoas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo? Eu quero me lembrar mais dos pobres. Ele disse que foi mandado a ele se lembrar dos pobres lá em Jerusalém, e ele disse o que eu me esforcei por fazer. Então, ele era ligado nisso, na maneira como ele trataria os pobres. Então, eu vou tratar melhor os pobres para sobre mim repousar o poder de Cristo. Tudo isso, cada um desses seria uma boa opção, mas não é. Segundo Coríntios 12, versículo 9, na passagem belíssima do espinho da carne, muito conhecida, e que ele foi ao terceiro céu, Paulo, não sabe se no corpo, fora do corpo, foi dito a ele palavras inefáveis que ele não podia repetir, e para que ele não se exaltasse demais pela grandeza das revelações, foi posto a ele um espinho na carne. Que espinho na carne era esse? Aí ele diz, é um mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo. Discute-se há 2000 anos o que é esse espinho na carne. A maior concentração de sugestões é problema na visão, ele tinha dificuldade em ver. Alguns falam em epilepsia e algumas outras coisas. Outros falam em algum fenômeno espiritual, mas parece que não é, porque ele fala que é um espinho na carne. E aqui não é a carne do contra o espírito, a parte imaterial ruim do homem, não. É o corpo mesmo. Então, a ideia, não podemos provar, mas a ideia é que era alguma doença, alguma dor física, alguma coisa assim. Então, dito isto, aqui no versículo 8, devia estar muito ruim também, mensageiro do diabo, para espezinhar, não deve ser devia ser muito ruim, seja o que fosse isso. E era, tanto que, versículo 8, pedi 3 vezes ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus recusou ouvir Paulo, disse que a graça dele era suficiente. E ele explicou outra coisa, é que a fraqueza traria um excelente resultado. É que o poder, não diz de quem, mas é óbvio que é do próprio Deus ou de Cristo, se aperfeiçoaria com a fraqueza. Aí ele diz, então, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Aí vem aquela frase que eu comecei. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, a situação que Paulo queria fazer, ou a atitude que ele queria adotar, era se gloriar nas fraquezas, nas doenças. Fraqueza aqui, embora caiba o aspecto mais genérico mesmo de fraqueza, mas às vezes é traduzido como enfermidade, doença mesmo, que é o contexto, como achamos que seja esse espinho na carne, mensageiro de Satanás, fosse uma doença sobre ele. Então, tudo indica que Paulo está falando aqui que vai se gloriar nas fraquezas físicas. E não é fraqueza da carne, a fraqueza que leva a cair nas tentações, ao pecado, não indica que esse... Parece que não é o contexto, mas é doença. Fraqueza física. Mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Talvez não seja imediata a associação que a gente faça, mas é o que ele diz. Então, quando ele achava, ele estava convicto de que quanto mais ele se gloriasse nas doenças ou nas dificuldades físicas, mais o poder de Cristo repousaria sobre ele, de alguma forma que ele não explica como, curiosamente. Esse gloriar aqui é a ideia de se gabar, mas ele está associado com se gabar por ter convicção de que tem algo muito valioso, quase como uma confiança. A pessoa que é muito confiante de si e que sabe que tem uma coisa muito valiosa, termina quase naturalmente se gabando daquilo. Então, a ideia é por aí. É que ele assumiria as fraquezas dele como uma coisa que ele viera se gabar e achar legal, achar bom, achar positivo ter aquilo, achar a grande vantagem ele ter aquilo. Na continuação do 10, pelo que sinto, aí ele usa outro termo para explicar o que ele sentiria nas fraquezas. Prazer nas fraquezas. Antes ele disse que iria se gloriar nas fraquezas. Agora ele diz que vai se alegrar nas fraquezas. Segunda reação dele com as fraquezas. Ele fala também nas injúrias, necessidades, perseguições, angústias por amor de Cristo e tal. Não vou comentar, vou ficar só nas fraquezas. Aliás, eu preguei 4 mensagens sobre esse textozinho aqui, eu nem me lembrava, eu tinha pregado tanto sobre esse texto, alguns anos atrás, já na Luz do Mundo, quando eu expus 2 Coríntios inteiro. E a ideia é que ele generalizou, ele abriu mais, que ele estava falando da fraqueza física, que se gloriaria nelas. Aí fala em prazer nas fraquezas, a mesma palavra que enfermidade. Aí ele fala mais, injúria, necessidade e tal, por amor de Cristo, e perseguição, dando a ideia que ele está se referindo a sofrimentos exclusivamente causados por perseguições. Não é. Ele inclui aqui. Mas quando ele fala em necessidades, ele fala em fraquezas, ele fala em enfermidades, ele está falando em doença mesmo. Inclusive, lembre-se que o espinho na carne, mensageiro do diabo, foi dado a ele como perseguição do diabo. Não, nada a ver. Por que que o espinho na carne foi dado a ele? Aliás, por Deus. Deus providenciou que o diabo mandasse para Paulo um espinho na carne. Para quê? Para persegui-lo, porque ele era um crente. Não! Porque Paulo estava correndo um perigo de ficar super exaltado, de ter sido levado, talvez até pessoalmente, para o paraíso. Onde ele se encontrou com Cristo, ouviu palavras que não podia nem repetir. Então, o grande Paulo estava correndo um perigo real de ficar por cima, orgulhosão. Não orgulhoso no bom sentido, como ele disse que ficaria com as enfermidades. Outro é orgulho no bom sentido, satisfação. Mas, quando ele diz aqui, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, aqui é um termo ruim. Ele estava correndo o perigo de ficar todo altaneiro, arrogante. Aí Deus, pá, manda uma enfermidade para ele através do diabo. Então, o assunto e que eu quero tratar aqui é enfermidade, que, aliás, não tem jeito, mas domina grande parte das nossas, dos nossos pedidos de oração. Não tem jeito. E eu não estou criticando, não estou reclamando, não. Mas eu já tentei, no passado, equilibrar, vamos pedir hoje só sobre coisas espirituais e tal, mas quando a gente libera, um pedido sobre doenças, sobre dores e tudo. Aí, então, é o natural, é o que as pessoas têm a vontade mesmo de pedir. Tudo bem, a gente termina pedindo pelos que estão vindo aqui, para que se convertam e tal, mas é raro a gente ouvir pedido para nosso crescimento espiritual, para que nós caiamos menos em tentação. É curioso isto. Né? Mas, como eu disse, não é uma crítica, é uma observação e mostrando, quero dar ênfase, para a necessidade humana de pedir socorro nas dores, nas doenças. É humano, é normal e eu não sei se é fato que nos últimos meses, talvez últimos anos, não sei, últimos poucos anos, a onda de doença parece que aumenta e essas viroses parece que vêm e depois vem de novo, depois vem de novo, as pessoas ficam boas, logo depois caem, recaem. Não sei se há um aumento disto. Eu sei é que, e câncer, muito caso de câncer, mas que hoje envolve uns três, já num grupo pequeno como nós, né? Então, doença é algo que está, não tem jeito, muito presente nas nossas vidas. Como reagir? Paulo dá aqui o caminho. Agora, o caminho que ele indica é tão estranho para nós, à primeira vista, que parece que está falando outra linguagem. Vamos ser francos. Vamos ser francos. Ficar orgulhoso, no bom sentido, satisfeito, e depois ele diz alegre com as doenças, até uma coisa muito diferente do que nós reagimos muitas vezes. Claro que isso varia de crente para crente, também não é uma crítica, mas só lembrando como nós temos campo para desenvolver nisto. Eu entendo que Paulo não sentia prazer nas dores em si. Não seria nem normal. Inclusive, essa passagem deu margem para más interpretações de crentes que se autopuniam como pagãos, que davam chicotada nas costas, dando a ideia de que o sofrimento em si, de alguma maneira, edificava espiritualmente e tal. Péssimo isso, o catolicismo puxou muito isto. Não tem nada a ver com isso aqui. Então, não é que Paulo sentia prazer nas dores, na doença. Quanto maior a febre, mais alta a febre, melhor ainda. Não é o normal isso. A pessoa espera se aliviar, tanto que ele pediu a Deus alívio. É humano isso aí. Então, pelo que ele se alegrava na enfermidade? Porque, de alguma forma, quando o crente está fraco fisicamente, sofrendo, doente, de alguma maneira, Cristo joga o poder, o tipo de poder, ele cobre com poder aquele crente. O poder de Cristo é o que Paulo ensina aqui, e a gente, às vezes, a gente é duro para aprender. Ou é tão bom que a gente não aprende, ou não sei o que é, não. Ou é, não está muito na nossa cabeça isso, é bem profundo, eu não sei o que é. Eu sei que a gente não associa esta ideia, geralmente. Estou doente, estou. Vem poder de Cristo aí sobre mim. E por isso eu me alegro. Por isso. Não pela doença em si. Mas a doença traz a oportunidade de Cristo derramar poder em cima do crente. Pastor, fale mais sobre esse poder. Pelo texto eu não posso, porque não diz. Não fala nada. Nós poderíamos tirar algumas sugestões daqui, então, mas não vou nem entrar nisso. Eu quero ficar aqui. Só com isso. E, do jeito que Paulo não disse, talvez seja melhor assim. A perspectiva de ter poder de Cristo em você não é suficiente para você querer uma situação, ou nem querer, é se alegrar quando essa situação desagradável chegar. Ninguém nega que é desagradável ficar doente. Então, não é que você quer ficar doente, repito isto. Mas que quando a doença vem, que você não procura, ninguém está procurando doença, não é normal, a gente evita tomar vacina, pelo menos alguns, né, para não ter doença. Mas já que ela chegou, bom, agora eu vou fazer um esforço mental, espiritual, vou orar a Deus, vou me concentrar para me alegrar nisto, porque vem poder aí. Que tipo de poder? Qualquer um que vier vindo de Cristo, eu estou muito satisfeito. Aprenda, você, eu, aprendamos a nos alegrar quando chegam as doenças, por causa do poder de Cristo que segue, acompanha as doenças, quando nós nos alegramos nele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender e a praticar essas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.